aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva. Boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho também, você que ligou o rádio agora, você que está desde cedinho ligado na gente, muito obrigado pelo carinho, né? Vai começar aqui as informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César. Boa noite a Roberto Garcia, professor aí da Faculdade de Ilhéus, que vai falar sobre os jogos universitários no programa de hoje. E boa noite aos ouvintes da Rádio Gabriela. No domingo, Café, nós teremos a segunda etapa, agora no sistema mata-mata, do Campeonato Intermunicipal. 20 partidas vão acontecer envolvendo 40 seleções. 20 delas vão se classificar no critério técnico e mais 12, as melhores 12 no critério biônicas. Então, dessas 40, 32 seleções ainda passam para a terceira fase da competição.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Roberto Garcia. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Seleção Brasileira de Vôlei Masculino faz sua terceira rodada no Campeonato Mundial. Hoje, né, e o Brasil venceu as duas primeiras partidas, é o primeiro colocado, já está até classificado, e mais um jogo hoje, às 23 horas, aí, contra a Sérvia. E aí logo mais a gente vai também comentar sobre esses jogos aí, entre outros também de futebol e etc.
Muito bem, Fred Menezes. Júlio César, seja bem-vindo de volta, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite, Zé Maria, Fredão. Nosso amigo Roberto Garcia aqui, daqui a pouquinho vai falar conosco. E ouvintes do Gabriela Esportiva. O Vitória anuncia aí a contratação de atacante equatoriano. Eu não sei onde é que o Vitória está arrumando essas contratações. Eu sei que está anunciando. Se vai dar certo ou não, já são outros 500. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E também é amanhã, quinta-feira, a Ligue Lens de Futebol, com a organização do campeonato do distrito, vai estar distribuindo aí os uniformes para as equipes que vão participar da competição.
Muito bem, Júlio. Então, a gente abre o programa de hoje falando dos jogos universitários da Faculdade de Ilhéus, né? Coisa importante que mostra Ilhéus para a Bahia. E também a gente já tem a Faculdade de Ilhéus já tem um currículo, né, de apoiar o esporte. Então, você, Fred Menezes, Zé Maria, né, que tem aquele conhecimento, está mais afinado com o conhecimento que acontece ali na Faculdade de Ilhéus, vamos falar agora com o professor Roberto, né, e saber tudo o que vai acontecer nesses jogos, como se inscrever nesses jogos, tudo direitinho aí. Boa noite, professor Roberto Garcia.
Boa noite, Tony. Boa noite, Fred, grande amigo. Me conhece há muito tempo, já me viu pequeno. Zé Maria me pegou no colo, né?
Olha aí.
Me viu pequenininho. Júlio, grande parceiro, os ouvintes aí da Gabriela Esportiva. Estamos aí mais uma vez, mais uma edição, né, do JUF, os Jogos Universitários da Faculdade de Ilhéus. Vai acontecer agora no sábado, a partir das 14 horas, ali na Avenida Soares Lopes, nas quadras próximo da Arena Central, na quadra de basquete ali, na quadra de beach soccer. Né? São 5 modalidades que acontecem simultaneamente. Né?
Muito bem, professor Roberto. Todas as equipes já estão inscritas, como é? São equipes de outros municípios também, de outros estados? Como é que funcionam os jogos universitários?
Esse evento, ele é feito para os estudantes lá da Faculdade de Ilhéus, para a comunidade acadêmica.
É evento interno
com os estudantes e os professores também participam.
Certo.
Né? Nós vamos ter competições de futevôlei, vôlei de praia, beach tênis, beach soccer e o basquete 3x3, né?
Ótimo.
Esse ano a gente mudou algumas coisas, né? Nós tivemos a primeira edição ano passado, foi um sucesso. Nós pecamos só pelo horário, começamos pela manhã.
Uhum.
Então o sol de meio-dia castigou muita gente. Então esse ano nós colocamos à tarde. E esse ano nós temos alguns parceiros que uhum. estão nos apoiando, né? Nós vamos ter, vamos oferecer também aulas de spin com a parceria com o Speed do Pontal, né? Vamos ter aulas de spin lá para os alunos. Academia Alpfit também vai, vai levar algumas atividades lá para os estudantes. Nós vamos ter parceiros com a Terceira Via, que vai preparar o espaço, vai ter um espaço da faculdade. É, o Supermercado Bem Melhor também é um grande parceiro nosso que vai estar lá também nos apoiando. A Unimed vai disponibilizar a ambulância. A gente está com todo cuidado. Veja bem, a direção sempre teve assim um grande receio, porque levar a comunidade, né, para fazer um evento externo. Então a gente tem todo o cuidado com a segurança dos atletas, todo o cuidado com o evento, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que o ano passado, né?
Com
os alunos estão empolgadíssimos, né?
Com certeza, com certeza. Fica à vontade.
É, eu acho que, inclusive, viu, Roberto, muito bacana essa atitude aí da faculdade. Primeiro, diversificando até o esporte, porque você abre para um número muito maior de atletas, de alunos, porque tem alunos que têm afinidade com esporte, outros esportes. Às vezes a gente vê, é natural até que uma faculdade tenha um foco em um ou dois esportes, né? E hoje, claro, com a quantidade de esportes que estão sendo modificados, né? Como o basquete 3x3, quer dizer, todas as pessoas que gostam do basquete, eu brinquei minha vida toda de 21, que é o basquete 2 contra 2, 3 contra 3, e depois isso virou um esporte olímpico, né? Então, muito bacana isso, inclusive, estão fazendo torneios disso dentro de shopping centers. Então, muito bacana a atitude. Vejo o crescimento do esporte beach tênis, o futebol, o voleibol de praia. Isso tudo são esportes que agregam muito, o público gosta. O esporte ao ar livre também é uma coisa muito bacana. É difícil até você promover isso. Ilhéus é bom, Ilhéus é na praia, né? Tem tudo ali praticamente montado num espaço só, né? Foi feito agora, construído mais duas espaços de voleibol e uma quadrazinha de areia também de futebol. Quer dizer, praticamente Ilhéus tem toda a estrutura, com pouca coisa você pode agregar aí muito. Nós temos a Avenida Soares Lopes toda, que deverá sofrer em algum momento, né, alguma alteração aí, construção civil, que faça com que abra mais espaços para isso. E esses torneios, a faculdade só tem a engrandecer o seu potencial educativo também, né, e de preocupação com a juventude que está aí, e agregando tudo isso aí, chamando o esporte para si e para toda a sociedade. Eu acho que eu não tenho muito a perguntar, porque já é um prazer saber que vai haver. Porque eu acho que isso, Ilhéus está precisando muito desses eventos, porque antigamente a gente, que é do esporte, comenta esporte aqui, a gente sempre, eu andei muito em campo de futebol assistindo jogos. Eu ia assistir torneio Cacheiral com meu pai tinha um time da empresa, então uns amigos dele que iam jogar, eu ia lá assistir. Então passava o dia todo no campo, fui no ginásio de esporte, cansei de ir assistir jogos abertos aqui, jogo do Cacau. Depois comecei a praticar o esporte também, porque você vê, tem vontade, aí você procura uma escolinha para aprender, e aí se você tiver afinidade, gostar, quiser, e é aí que você vê, inclusive, aparecer grandes atletas. E Ilhéus tem um DNA do esporte, uma faculdade de Ilhéus não podia ser diferente, e tá realmente trazendo só boas notícias para a gente dar aqui na rádio. Então, dos parabéns aí à faculdade, a você, Roberto Garcia, que também puxou a seu pai, que era um amante também do esporte, né? Além de outras coisas, como ser humano. Então, assim, aqui a gente só tem, eu pretendo passar lá para ver, porque acontece de vez em quando um evento, a gente não sabe, né, porque acaba não sendo noticiado, mas graças a Deus aqui a rádio está sempre de portas abertas para isso aí, e assim a gente vai ficando feliz com isso, né, e informando as pessoas. E eu vou participar no domingo de um evento aqui da caminhada que vai ter aí em prol da catedral, e aí é uma corrida, caminhada, e eu vou na caminhada. Estou aqui esperando o momento, estou até me segurando aí para sábado ficar tranquilo para poder aguentar. Bom, Zé, eu queria que Zé desse umas palavrinhas aí sobre esse evento também.
Eu só tenho que confessar a vocês que essas raízes que a Faculdade de Ilhéus criou com os segmentos esportivos da cidade é uma coisa que tem chamado muito minha atenção, né? E a gente fica, né, quando entrevista, por exemplo, na última entrevista aqui, que a gente entrevistou o pessoal do basquete, foi uma grata satisfação saber que aquele pessoal, aqueles meninos, já têm bolsas de estudos, né, fornecida pela faculdade. Então, eu acho que a faculdade está realmente pavimentando uma parceria gigantesca com toda a cidade, porque é uma cidade, Roberto, muito embora a gente tenha poucas ações, né, de incentivo, de fomentar o esporte como um todo, mas Ilhéus sempre revelou, né, bons atletas. Então a gente vê atletas ganhando competições importantes, competições grandes, entendeu? Então a gente só tem que parabenizar. Eu queria saber de você, o evento é só no sábado, é no sábado e no domingo, são dois dias, qual é o período do evento?
Não, o evento acontece só pelo sábado.
Só no sábado.
As competições, elas acontecem...
Devem terminar no início da noite, então.
Ela termina à noite, e até esse ano, com outra novidade, nós vamos ter o DJ o Brabo lá, para terminar com uma grande festa, uma grande confraternização. É importante lembrar que nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão cada vez mais dependentes da tecnologia.
Exatamente.
E principalmente os jovens. Uhum. Então, hoje há uma dificuldade dos jovens até de se socializar.
Isso é verdade.
Eu acredito que o esporte é um grande remédio para isso. Uhum. Né? O esporte, hoje o esporte deixa de ser uma questão só de saúde, é uma questão de necessidade realmente.
Relacionamento também, né?
Exato, social é uma questão de necessidade. A gente convive com esses jovens um tempo todo, e eles estão muito presos ao celular.
Uhum.
Né? Muito presos.
Até
na sala de aula, às vezes a gente, como professor, a gente tem que estar sempre atento, sempre puxando, às vezes colocando ele para usar o celular de outra forma, de uma forma positiva. E a faculdade tem essa preocupação de fazer com que os alunos se socializem, né? Fazer com que... Pensar uma forma... Esse evento foi pensado como uma forma de integração realmente da comunidade acadêmica. O interessante é que a gente optou por um formato que não seja curso. Né, que possa ser, um time pode ter alunos de vários cursos, uma dupla pode ser de um curso, para justamente haver essa união. Né, todo o corpo acadêmico. O professor participa também, joga também junto com os alunos. Isso é muito legal. Né?
Professor Roberto, eu vejo a Faculdade de Ilhéus, eu estou aqui, mas sempre estou ouvindo comentários, e a Faculdade de Ilhéus está muito inserida no esporte. Né? Às vezes tem bolsista lá que pratica algum esporte, é destaque algum esporte, e a Faculdade de Ilhéus vem e abraça esse aluno, né? Isso me chamou a atenção para o seguinte: a Faculdade de Ilhéus tem algum projeto, né, para o esporte em Ilhéus e na região? Vocês têm algum projeto? Porque vocês gostam muito do esporte, a gente está sempre ouvindo, a Faculdade de Ilhéus está apoiando, a Faculdade de Ilhéus está trazendo. Eu queria saber do professor Roberto se vocês têm algum projeto, tem um plano na manga lá, um plano na manga lá que vocês não querem revelar. Fala pra gente aí.
Esse ano nós iniciamos com um projeto com a parceria com a Associação Ilhéuense de Basquetebol, né?
Uhum.
Esse ano, pela primeira vez, a gente teve uma experiência com os alunos que participaram do basquete, campeonato universitário baiano de basquete, que foi muito legal, muito interessante. Então,
o trabalho do professor Bruno?
É o trabalho do professor Bruno. Excelente profissional. Pessoal, aliás, assim, eu sou fã da Associação de Basquete. Ademir, Dr. Marcos, assim, que é um empenho, um comprometimento com os jogos, né? E eles têm a seleção de base deles, que é campeã, né? E a gente abraçou realmente esse projeto. Iniciamos essa primeira experiência. A ideia é a gente preparar melhor o time, né? Nós estamos agora querendo ensaiar com o futsal também, né? Vamos tentando montar um time para participar já da Liga Eliense de futsal, que a ideia é preparar um time também, que quem sabe já ano que vem também ter essa experiência no Campeonato Baiano de Futsal.
Tá vendo
também
aí que eu descobri que tinha alguma coisa.
Na verdade, né, Tony? Na verdade, assim, você vê o que um torneio não faz. A faculdade, as faculdades privadas aí começaram a montar um torneio, justamente com esse intuito de agregar os alunos e também fazer com que a relação humana também... uma prioridade nisso, né? E aí começaram a fazer uns torneios há alguns anos atrás, e aí as faculdades tiveram que montar suas equipes. Quando você monta a equipe e vai para lá, para a quadra, aí você vê, pô, a minha equipe é meio fraca, aqui o time ganhou, foi campeão, aí você começa a se preparar para você ganhar torneios, porque exatamente, isso vende também a faculdade, né? Isso aqui em Ilhéus, teve um momento aqui em Ilhéus, e é isso aqui, eu vou falar uma coisa aqui muito, que é as escolas particulares no intercolegial, no campeonato intercolegial de esporte de quadra, começaram a ter uma rivalidade grande entre os colégios particulares. Já a rivalidade não era tão grande com as escolas públicas. Por quê? Porque interessava ao colégio particular os alunos da escola particular. Eles sabiam que não precisava o aluno que não tem condição de pagar a escola, eles não iam procurar um colégio particular para pagar. Então eles precisavam não perder para as escolas particulares. Então, ele procurava escola particular, a rivalidade é maior. Então, eles procuravam isso. E isso acontece também com as faculdades, e é daí que o esporte acaba sendo levado para frente, e essa melhora, vamos dizer, o torneio universitário fez com que a escola mantasse uma equipe com seus alunos. Aí você vai, oferece uma bolsa para um, dois atletas, esses atletas motivam os outros colegas, e aí você cresce a equipe, no outro ano você vai cada vez melhor, e aí a escola ganha muito com isso, por conta de todo o benefício do esporte, né? Toda a propaganda que é feita, e os alunos, porque eu fui estudar num colégio uma vez em São Paulo, no interior de São Paulo, um colégio que era um dos melhores colégios do interior de São Paulo, não só com ensino, mas também com esporte, agregado ao esporte, um colégio de alemães. E disputava o campeonato paulista sub 12 anos, infantil, juvenil, adulto, e era uma escola, tinha jogadores na natação, na seleção brasileira de natação. Então, gente dali, gente que jogava na seleção, disputava o campeonato paulista de adulto, de basquete, pro Rio Claro, uma cidade no interior de São Paulo. Então, isso acaba atraindo. E você é uma coisa tão importante que, às vezes, a sociedade, inclusive escolas aí, escolas aqui particulares também e públicas, não tem essa visão. O Brasil precisa disso, o Brasil é um país enorme. Se tivesse um investimento no esporte, o Brasil estava disputando aí sempre com as maiores potências do esporte no mundo, e todos os esportes, né? Você vê que o Brasil, quando faz um trabalho positivo e bom, ela acaba disputando, foi campeão mundial de futebol, de voleibol, campeão o tempo todo de vários esportes diferentes. A gente acabou de ver aqui em Ilhéus uma menina, uma ilhéense, no taekwondo, medalha de ouro no brasileiro no taekwondo, duas baianas, uma delas ilhéense. Então a gente vê o tempo todo aqui aparecer, isso só tem a engrandecer o papel, né, do ensino dessas faculdades. Então, muito bacana, Roberto. Como o Zé fala aqui, Tony e Júlio, é uma felicidade a gente tá vendo que a tendência da faculdade de Ilhéus é trazer com que não só o esporte melhora, mas o potencial humano do aluno, né, junto toda a sociedade ilhéense.
E eu queria, aproveitando o gancho da presença aqui de Roberto Garcia, que é professor lá da instituição, eu queria registrar um detalhe, Café. A gente parabenizar o trabalho de Zé Carlinhos, né? Zé Carlinhos é um ser humano especialíssimo nessa cidade, entendeu? E faz esse trabalho de comunicação já há algum tempo na Faculdade de Ilhéus. Então, aproveitar e mandar um abraço para vocês. A rádio é parceira da Faculdade de Ilhéus, né? E parabéns. Eu acho que a Faculdade de Ilhéus está dando um bom exemplo para a gente fortalecer o esporte como um todo da cidade de Ilhéus.
Eu quero deixar claro aqui, quero agradecer a presença do professor Roberto e quero falar uma coisa muito importante. Tem instituições de ensino que vêm de fora, se aloja num município e não promove nada, só leva o dinheiro, né? E a gente parabeniza a Faculdade de Ilhéus pelo fato de estar se importando com a nossa juventude, né? Faculdade de Ilhéus, instituição particular, mas que mostra um serviço social muito bacana. Parabéns a todos os envolvidos. E, mais uma vez, diga aí o horário que vai começar o torneio, diga tudo direitinho, que a gente quer saber, vai deixar os nossos ouvintes ligados, porque vai todo mundo lá no sábado curtir e assistir esses Jogos Universitários da Faculdade de Ilhéus. Fica à vontade.
Vai ser nesse sábado, né, dia 20, a partir das 14 horas, ali na Avenida Soares Lopes, na próxima ao Aeroshake ali, aquelas quadras.
Aquelas quadras tem ali. Né? É de junto da antiga Central de Turismo, né?
Isso, antiga. Em frente à Praça Castro Alves. Não é isso? Vai ser a partir das 14 horas. A gente está lá aberto para todo o público, até para conhecer melhor a faculdade e torcer também, viver esse momento, né, do esporte, de cidadania e de harmonia, né, que a gente está precisando cada vez mais. Exatamente. Disso, de saúde, de paz, de amor.
Entrosamento, de relacionamento com pessoas. Né?
Esse evento vai ser, na verdade, uma festa.
Exatamente.
Isso aí, sem
exatamente.
Dúvida nenhuma.
E esse conversamento já é o primeiro, é o primeiro ou não?
É o segundo
Jogos Universitários da Faculdade de Ilhéus. Acontece neste sábado a partir de que horas, professor?
A partir das 14 horas.
Ali naquela área do Aeroshake. Portanto, leve a família para curtir, que vai ser um evento da família, vai ser um evento da juventude, mas pai e mãe quer levar as crianças para curtir esse evento maravilhoso. Jogos Universitários da Faculdade de Ilhéus, né? Exclusivo da Faculdade de Ilhéus, não é isso, professor?
É isso aí, mas que a gente quer mesmo a participação de toda a comunidade.
Exatamente.
Que vai lá para a gente fazer uma grande festa.
Professor Roberto, muito obrigado. Tem Júlio aqui, rapaz. Júlio não falou nada durante todo. Quer fazer alguma pergunta para ele? Fica à vontade, Júlio. Pega o microfone.
Algum comentário, né, Júlio?
Fica à vontade. Não, tem que participar. Todo mundo tem que participar.
Eu falei um bocado.
Fica à vontade.
A minha pergunta vai para a área do futebol, né? A gente vê aí pelo Brasil afora várias faculdades fazendo parceria com times de futebol, até mesmo adquirindo, né, times de futebol para poder fomentar o futebol dentro da faculdade e também criar espaço para aqueles estudantes que estão, por exemplo, em educação física. Você sabe que ele tem que fazer um estágio, né? E muitos deles procuram um time de futebol fazer estágio. O fisioterapeuta precisa fazer um estágio. Muitos deles procuram. Zé Maria foi presidente, sabe o que eu estou falando, que foi procurado por vários estudantes na época para poder fazer o estágio no Colo-Colo.
Fizeram,
né? Eu pergunto a você, a Faculdade de Ilhéus tem algum projeto voltado para o futebol, Roberto? Ela pensa em futuramente ter um time da própria faculdade para representar a faculdade, não só em jogos universitários, como até jogos, competições
profissionais, até, né? Sim,
profissionais, como um campeonato baiano, a faculdade tem um time lá com a marca dela. O que é que você pode falar sobre esse projeto?
Veja bem, isso aí é mais assim, eu não tenho como prever, porque depende muito da direção da faculdade. Mas nós temos uma parceria com o time Barcelona. Né? Nós oferecemos a questão da fisioterapia, como você falou, da nossa clínica escola. E é importante, quando o Tony falou, que essa preocupação da faculdade na questão social, Para vocês entenderem, a faculdade hoje, ela oferece a maior assistência odontológica.
Bacana.
Da região. Bacana. Nós temos a clínica escola nossa com cerca de 60 consultórios que atendem a comunidade. Uhum. Né? É, até implante nós fazemos com preço bem acessível. Só o material realmente. Bacana. Agora tem serviços que são gratuitos. Uhum. Né? É, nós temos uma clínica de psicologia também que atende, que até faz um trabalho com Barcelona também. E nós temos uma clínica de psicologia, que é uma clínica que tem um plantão, né? É a única clínica de psicologia aqui da região que você tem um plantão lá no horário comercial, que você está com problema, vai lá, você vai ser atendido, se tiver necessidade.
Gratuitamente.
Gratuitamente.
Bacana.
Né? Nós temos o Nuprage, que é assistência jurídica também, gratuita para a comunidade. Nós vamos fazer agora, todo ano nós fazemos um evento na faculdade que se chama FENOPO, que é a Feira de Negócios e Oportunidades. Uhum. Da faculdade. Na FENOPO, nós temos duas ações sociais. Uma é a Feira das Profissões, onde a gente leva todas as escolas públicas, né, para conhecer as profissões. Outra é o Mutirão da Saúde e Cidadania, onde a gente oferece diversos serviços gratuitos também para a comunidade. A faculdade, ela tem, por sua essência, essa responsabilidade social. Tanto que o tema da FENOPO esse ano é empreender, transformar com responsabilidade social. Então, ela tem nessa essência a questão tanto do empreendedorismo, né? É uma faculdade que busca formar empreendedores. Nós temos a disciplina de empreendedorismo para todos os cursos, né, da faculdade, quanto na questão social também, né?
Muito bem, professor Roberto. A gente vai ficar por aqui com essa entrevista, né? Mas a gente vai voltar a se falar. Então, Jogos Universitários da Faculdade de Ilhéus, que acontece neste sábado a partir das 8 da manhã?
Das 14 horas.
Das 14 horas, porque de manhã o sol estava quente e queimou muita gente. Então, está começando agora às 14 horas. A partir das 14 horas é a tarde, viu, gente? Vai lá participar neste sábado, Jogos Universitários da Faculdade de Ilhéus. Conversamos com o professor Roberto, lá da Faculdade de Ilhéus. Muito obrigado pela sua vinda, as portas estão abertas, quando quiser voltar, fique à vontade, é só falar com o nosso querido Renatinho Bad Boy e pronto, e aí a gente vai bater aquele papo.
Em nome lá da direção da Faculdade de Ilhéus, agradecer sempre essa abertura que a gente tem aqui, né? Esse apoio que a gente tem aqui na FM Gabriela, e principalmente aqui na Gabriela Esportiva, que desde o primeiro, o JUF, vocês abriram as portas pra gente. Muito obrigado, realmente.
Muito obrigado, professor Roberto. A gente que agradece. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva para você. 6h38.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h46, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática, mandando abraço para a rapaziada lá de Acuípe do Meio, né? O pessoal de Acuípe sempre ligados na Gabriela FM, o pessoal também em Olivença, né? Ele é os dois, a galera do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Um abraço para todos vocês aí. Vamos de volta com o Gabriela Esportiva.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, com a semana cheia para trabalhar, Fernando Diniz ainda tem desfalques nos treinamentos do Vasco. Lucas Piton e Tietê estão entregues ao departamento médico e a tendência do momento é que não enfrentem o Flamengo no domingo no Maracanã pelo Brasileirão, Zé.
É, eu diria que o Vasco tem um elenco muito limitado e esses dois, você está falando de dois atletas que são titulares absolutos, né? Eu diria que vai fazer falta sim. É Lucas Piton, há muito tempo, né? É o dono da lateral esquerda ali do Vasco, né? É um jogador que, além de marcar, ele apoia muito, tem aqueles cruzamentos que são fundamentais, sobretudo para o Ferretti, né? Que tem um aproveitamento bom de bola aérea. E acho que o Tietê também vai fazer muita falta, porque o Tietê é uma espécie de volante, ousado, né, que chega na cara do gol. Aliás, esses volantes de hoje se modernizaram muito. A gente não encontra mais no futebol aquele volante raiz, né, Júlio? Que está ali apenas na frente da zaga. O Mauro Silva. Aqui na Bahia, o Dunga. Aqui na Bahia, o Vaguinho, que durante muito tempo jogou e ainda joga na Juazeirense. O Amaral, né? O Amaral. Quer dizer, tipo de volante não existe hoje. O volante hoje, ele tem que ter qualidade, Baiaco, ele tem que ter habilidade.
Baiaco do Bahia.
Ele tem que sair. E esses volantes hoje estão chegando. Tietê precisa se recuperar, porque o Vasco não tem substitutos à altura. Já foram testados aí. São apenas jogadores medianos, entendeu? O time do Vasco tem limitações. Se puder contar com seu elenco principal, é mais interessante, porque é um Vasco que ainda está convivendo com uma situação de uma dificuldade muito grande nesse Campeonato Brasileiro.
Instabilidade, né?
É um time instável, né? Como a Copa do Brasil só volta em dezembro, entendeu? A prioridade agora é o Campeonato Brasileiro. Então, o Diniz, ele tem, por exemplo, uma semana cheia para preparar o time, como o departamento médico também tem essa semana cheia para recuperar o Tietê e recuperar também o Piton, que são dois bons jogadores do elenco vascaíno.
Valeu aí, o próximo presidente do Colo-Colo, 6h49.
Esportiva
6h49. Júlio César pede, mas ele não atende, né? Júlio César tá pedindo, volte pra você ganhar dois minutos.
Tô falando pra homenagem ser mais esticada.
Vai ser um minuto de
silêncio. Em vez de ser um minuto de silêncio, vai ser dois minutos de silêncio. Vai entrar pra história.
6h49, Júlio César, hoje tem quarta de final da Comebol Libertadores, Palmeiras e Universitários. Né? Palmeiras e River Plate. Palmeiras e River Plate, Júlio César.
É jogo, como diz nosso amigo Magela Rocha, é jogo encardido, né? Agora é um jogo que o Palmeiras, apesar de ter feito uma primeira fase excelente, vencendo as 6 partidas, essa segunda fase agora é diferente. É mata-mata. E ele pegou logo na largada desse mata-mata um time que hoje é o número 1 da Argentina. E eu diria que está entre os 5 melhores do continente sul-americano, o River Plate, Zé. Então a tarefa para o Palmeiras não vai ser fácil. O Abel conhece o River Plate, né? Tenho certeza que ele estudou bastante. O Palmeiras vai ter que saber jogar lá fora, vai ter que fazer um jogo de inteligência, porque ele precisa voltar para o jogo aqui no Brasil com resultado em aberto. Esse
duelo aí não vai decidir em apenas um jogo, não.
Não.
É um duelo, no meu entendimento, não vejo, inclusive, eu penso diferente, a maioria das pessoas acham que, pelo equilíbrio técnico, né, dos dois elencos, vai ser jogos amarrados, poucos gols, poderemos ter muitos gols.
Sim.
A começar pelo jogo de hoje, né? Claro que o jogo na Argentina, lá no campo do River Plate, com todos os ingressos vendidos, esse campo foi reformado recentemente e a capacidade dele ampliou para 85 mil torcedores. Na América do Sul é o maior estádio, é o Monumental de Nunes, né, campo do River Plate, com 85 vozes essa noite, estimulando o River.
85 mil
vozes, já pensou? Então a parada do Palmeiras não é fácil, é indigesta, mas eu até diria, viu, que o River tem um pequeno favoritismo
no
jogo.
Isso é normal, de ter tem. Não é grande, mas tem um favoritismo.
É jogo de mata-mata e que vai acontecer o duelo em 90 minutos. Mas é preciso ter cautela, né? Ter concentração e ter entrega no jogo de hoje lá em Buenos Aires.
Essa é a partida que o jogador não pode perder o foco em nenhum momento, porque no momento que perder o foco, ele pode sofrer um golpe, e esse golpe pode deixar o time instável, e aí vir um segundo golpe, por aí é, pode acontecer aí o resultado já na primeira partida.
O jogo é tão importante, Júlio, Tony, Fred, que há muito tempo que eu não vejo uma TV aberta anunciar uma transmissão de um jogo de um clube de São Paulo, né? Há muito tempo que eu não vejo isso. Isso a gente vê constantemente nos jogos dos clubes do Rio, especialmente nos jogos do Flamengo, né? Mas a Globo vai mostrar na TV aberta, né? Que é a TV de graça para todo mundo, vai mostrar o duelo de hoje. Acho que esse jogo vai atrair a gente. É o jogo da gente observar, entendeu? O River ainda tem. É a única equipe da Argentina que tem um patamar muito acima dos demais, né? É uma equipe, a melhor equipe do futebol argentino ainda é do River Plate, né? E o Palmeiras, né, já tem muita experiência também nesse tipo de competição.
Sim.
Se especializou, portanto, teremos, tomara que a arbitragem não complique o jogo de hoje, né? E que a gente possa ter um espetáculo de altíssimo nível, envolvendo duas equipes que com certeza são postulantes até a brigar pelo título da competição da Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria, mandando abraço aqui para a rapaziada do Parque Boa Vista, lá em Itabuna, meu amigo Carlinhos Davan, a rapaziada da Califórnia, meu amigo Vado e toda essa galera bacana. Também tem o pessoal da Rua Rio Branco, né? Zé Anis Martins do Lírio e também o Rizagás, aquele abraço pro Rizagás. 6h54.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta. Fred Menezes, duas das maiores potências do vôlei masculino mundial, França e Itália, foram surpreendidas por zebras na rodada desta terça-feira do Mundial Masculino de Vôlei, que está sendo disputado nas Filipinas. Apenas a 20ª colocada no ranking da Federação Internacional de Voleibol, a Finlândia superou os franceses, atuais bicampeões olímpicos, por 3 sets a 2, 25-19, 17-25, 29-27, 21-25 e 15-9. Já a Bélgica, 17ª colocada, surpreendeu ao derrotar a Itália. A Itália é o furacão do voleibol mundial, atual campeão mundial, por exemplo, né? Por sinal, pelo mesmo placar, mas com parciais de 25-23, 25-20, 22-20, 21-25 e 15-13. Com revés, a França ocupa a segunda posição do Grupo C e corre risco, Fred, de ser eliminada na primeira fase do Mundial. O próximo rival da equipe, a líder Argentina, que soma duas vitórias em dois jogos, né? O embate aí acontecerá na próxima quinta-feira, às 7 horas da manhã, Fred, horário de Brasília. É com você.
Tony, essas duas equipes aí que são as grandes, uma das... A Itália, a número um, né, praticamente hoje, nesse momento, e perde o primeiro jogo da fase de grupo, mas continua na segunda colocação do grupo, né? E tem dois jogos para se recuperar. Quer dizer, no caso da França aqui, a França perdeu a primeira partida e joga agora, dia 18, amanhã, às 7 horas, França e Argentina. A Argentina é a equipe que está no primeiro colocado do grupo e a França na segunda colocação. A Finlândia venceu da França, então é uma surpresa muito grande.
Uma zebra.
A Finlândia pega a Coreia. Se a Finlândia vence a Coreia, complica muito, né? Porque provavelmente a França vai ter dificuldade, porque a Argentina com certeza vai vencer dois jogos também e pode embolar também, né? Mas tá difícil. Esses sustos são comuns de acontecer. Eu estou buscando aqui a da Itália. A Itália perdeu da Bélgica de 3-2. Qual é a diferença disso, Tony? É que quando você vence uma partida de 3-0, a pontuação é maior do que você perder uma partida ou vencer uma partida de 3-2. Então, você, quando vence dois sets, você perde menos pontos. E isso, quando você perde numa fase de grupos para uma equipe que não é a melhor equipe do grupo, você pode correr muitos riscos aí. E a Itália perdeu de 3-2 da Bélgica, né? E está na segunda colocação do grupo, porque já venceu uma partida. E vai ter dificuldade pela frente aí, porque você perde um 7-2 e pode perder pontuação e acabar sendo prejudicado. O Brasil não. O Brasil no Grupo H, o Brasil venceu suas duas primeiras partidas. Vai jogar agora contra a Sérvia, hoje, às 23 horas. Então, o Brasil, a Sérvia é a segunda colocada, venceu uma partida também. A Tchecoslováquia também venceu uma, está em terceiro, mas perdeu do Brasil. Né? A China continua em último colocada, mas vai depender muito desse jogo aí. O Brasil, que chegou bem, está com 6 pontos, né? Venceu as duas partidas, uma por 3-1, a outra por 3-0. Então, ele está com a pontuação lá em cima. Tem tudo para se classificar bem. Mas é só o início da competição. São 32 equipes. Então, se classificam agora 16 equipes. Então, ainda tem muitos jogos pela frente. E o Brasil tem tudo para chegar forte, né? Esse primeiro jogo, o Brasil foi bem com Arthur Bento, um jogador novo na seleção brasileira, um ponteiro de 2,08 metros de altura, com 21 anos. Né? O Flávio, o central também, no segundo jogo, foi quem sobressaiu. São notícias importantes, Tony, porque a seleção titular que a gente conhece, Lucarelli, Lucas Bergman, tem vários jogadores aí que estão chegando e vão se incorporando à equipe, né? Darlan, o irmão de Alan, que são os dois opositores, são irmãos, e jogam muito também. Então a equipe vai se moldando aí, mas a gente sabe que Bernardinho sempre vai poder tirar o máximo que ele puder desses jogadores, e com certeza entrou nesse Mundial para vencer. Agora é uma pedreira alta, né? E os degraus são dificultosos, mas a gente espera, difíceis, mas espera que o Brasil chegue lá, como sempre.
Muito bem, Fred Menezes, 7 horas.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7 horas, vamos às informações do Intermunicipal 2025. Coelho, o próximo presidente do Colo-Colo, segundo Júlio César. Júlio César passou a informação.
Vamos lá, José.
Vai, Zé Maria.
Olha, os jogos da segunda fase do Intermunicipal vão acontecer no próximo dia 21. Eu vou falar apenas das 6 seleções. Que representam o futebol da nossa região. Então teremos Ibicaraí e Quaraci. Esse clássico acontece no estádio Euclides Rosalino, né? A seleção do Tony Café, Ibicaraí, recebe Quaraci. A parada é duríssima. Quaraci tem uma seleção.
Mas eu sou de mais Ibicaraí.
Você se prepare para conhecer 2 derrotas seguidas, dentro e fora de casa. Teremos também Ibirapitanga e Itapetinga. Em Ibirapitanga, o primeiro jogo, Ipiaú recebe Nova Canaã. Teremos Alcobaça e Uruçuca. Nossa, Uruçuca vai longe, hein? Vai enfrentar Alcobaça. A parada é indigesta. E teremos também Almadina e Itamaraju. Itamaraju é uma seleção, né? Top de linha também, né? Sempre finalista da competição do Campeonato Intermunicipal, tem uma história muito difícil, a parada para Almadina não é fácil, não. E teremos Prado e Buerarema, esse primeiro jogo é em Prado, Buerarema decide no jogo da volta, dia 28 em casa, e eu tenho a impressão que a seleção de Buerarema vai surpreender e vai passar. Eu estou nessa expectativa. São os jogos do Campeonato Intermunicipal. Jogos de volta acontecem dia 28 de setembro, com os mandos de campos invertidos, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7-2.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, quartas de final da Sul-Americana. Sul-Americana 2025. Hoje tem jogo, viu, Júlio César? Hoje tem Bolívar e Atlético Mineiro, meu irmão.
O Galo tá precisando aí, né, de apresentar um bom futebol. Quem sabe passar a próxima fase dessa competição para ver se se reencontra com um bom futebol, com uma boa fase, porque no Brasileirão ele tá mal, né? Agora, como a Sul-Americana é uma competição diferente, de repente o Galo na Sul-Americana, né, consegue.
Está sem bico há muito tempo.
É, né? Verdade, e sem espora também, sem um esporão, né? Então a gente torce para que o Galo possa se reencontrar, né? Porque é um brasileiro jogando uma competição internacional, a gente tem que torcer para o time brasileiro. Claro, claro. Eu torço para que ele nessa competição ele se reencontre com a vitória, que isso pode fazer bem na outra competição, que é o Campeonato Brasileiro, que ele não vem bem. Então vamos torcer para que o Galo hoje possa sair vitorioso aí dessa partida.
Muito bem, Júlio César. Já que você está aí, pode fazer as suas considerações finais, fica à vontade.
Eu vou mandar aqui, só finalizar aqui minha participação, que a gente deu a manchete no início, né, que o Vitória tinha confirmado a contratação do atacante equatoriano, não sei de onde o Vitória está descobrindo esses jogadores, mas anunciou a contratação do atacante equatoriano Kike Saverio. Kike Saverio, olha o nome. 26 anos, ele estava livre no mercado após passagem pelo futebol da Grécia. Então, o Kike Saverio é o novo atacante aí do time do Vitória. É bom te lembrar que qualquer time brasileiro pode continuar contratando até o final do campeonato, desde quando o jogador não esteja com contrato com time nenhum. Ele tem que estar livre no mercado. Então, foi a questão aqui do Kike Saverio.
Imagine, 26 anos, jogando livre no mercado. Grécia e ainda de passe livre, entendeu?
Pois é.
Esse aí é duvidoso, viu, Júlio?
Pois é. Então, lá pela Grécia, ele fez 40 jogos pela equipe B do. E marcou 7 gols, né? Após deixar aí o Barcelona, o Saverio passou aí. Vários times do futebol aí.
Kike Saverio. Saverio. De barco, Saverio. Kike Saverio.
Vamos desejar boa sorte. Rapaz, será que o Vitória já está contratando, pensando na Série B do ano que vem?
Vamos desejar boa sorte ao Vitória.
A parada do Vitória é uma parada muito dura, viu, meu amigo?
É verdade.
Muito bem. Zé Maria, boa noite.
Bom, nas minhas considerações finais, eu quero abraçar meu amigo Dedé. Dedé foi presidente da Liga de Quaraci em 2012 e está voltando esse ano. Não é por acaso essa boa seleção de Quaraci, não. Por trás de um bom time sempre tem um presidente com muita experiência, com muita qualidade. Ele tem um olho clínico. Portanto, hoje eu quero abraçar meu amigo José Martins dos Santos, o Dedé, presidente da Liga de Quaraci. E o repórter Gel Almeida, que tem uma fidelidade conosco, viu, Café? É ouvinte assíduo aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fred Menezes. Amanhã a gente volta com mais informações do esporte. Um abraço a você de casa, muito obrigado pela audiência. A você do trabalho também, tá? No oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, você ouviu o Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça. Nós voltamos amanhã com o Gabriela Esportiva. Daqui a pouco tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.